processo RSP 2.091.647-DF, pré. Ministro Rogério Chieti Cruz, sexta turma, por unanimidade, julgado em 26 de setembro de 2023, desde 3 de outubro de 2023. Ramo do Direito, Direito Processual Penal. Tema: decisão de pronúncia. Indúbio prus societate. Não aplicação. Standard probatório. Elevada probabilidade. Destaque: para a decisão de pronúncia, exige-se elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio indúbio prus societate. Informações do inteiro teor. A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o juiz precisa estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, art. 413, caput, do Código de Processo Penal. O juízo da acusação, judicium accusationis, funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa, judicium causae. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina, acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência, a defender a existência do indúbio prus societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima indúbio prus societate, que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro. E admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao Tribunal Popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência geral ascendente barra progressiva e representam, segundo a doutrina, regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes, acusação e defesa, erros estes que podem ser tanto falsos positivos quanto falsos negativos. Quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo atingir um inocente, e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro. Por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa, antes apenas da condenação, e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado, que será submetido a julgamento e motivado por jurados leigos, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao tribunal do júri. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria, a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa. Da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria, metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem, que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Também na pronúncia. Ainda que com contornos em certa medida distintos. Tem aplicação o indúbio pro réu, pois, segundo a doutrina, submeter a julgamento popular um acusado, mesmo quando há dúvidas da existência do crime ou de indícios suficientes de crimes, constitui uma temeridade. Isso porque não apenas se viola flagrantemente os direitos e as garantias constitucionais, como também porque aumenta a possibilidade de erros judiciais, tendo em vista que a condenação do acusado poderá ocorrer mesmo se os parâmetros probatórios necessários para a condenação não sejam atingidos. À luz da efetividade e da utilidade do processo, é preciso, como regra, que toda decisão que implique o prosseguimento do feito em desfavor do imputado, com início de nova etapa processual, realize dois juízos, um diagnóstico, retrospectivo, sobre a suficiência do que se produziu até aquele momento, outro prognóstico sobre o que se projeta para a próxima etapa, a fim de verificar se será viável superá-la. Na pronúncia, esse juízo prognóstico sobre a etapa vindoura, julgamento em plenário e condenação, seria ainda mais importante em virtude da ausência de fundamentação da decisão dos jurados, ou seja, considerando que, na etapa final do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o veredito é imotivado, adquire especial relevo o juízo prognóstico sobre a viabilidade da condenação. Isso esbarra, porém, em dois obstáculos impostos ao juiz togado: a impossibilidade de usurpar a competência constitucional dos jurados para o judicium causa e b, a necessidade de fundamentar de forma sucinta a decisão, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, a teor do artigo 413, primeiro, do CPP e influenciar negativamente os jurados contra o réu. Assim, o estándar probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e à participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias, mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva. Típico do recebimento da denúncia. E o da certeza além de qualquer dúvida razoável, bardou outro estándar que se tenha por equivalente. Necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. A adoção desse estándar desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. Informações adicionais. Legislação. Código de Processo Penal, CPP, Art. 413, caput, e 1º.